Educação.
Depois de quase 4 anos de atraso, o Plano Nacional de Educação deve ser votado nesta semana pela Câmara. Um destaque voltou à pauta do Plano Nacional de Educação, foi sugerido pelo Senado, que dá incentivos para as escolas que tiverem bons resultados no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O colunista de educação, professor Marcos Taborda, comenta a decisão dos deputados de retomarem este incentivo. Professor Marcos Taborda, nesta semana deve ser votado o Plano Nacional de Educação, com quase 4 anos de atraso, e um dos destaques aprovados, que foi apresentado pelo Senado e foi incluído pelos deputados, o incentivo a escolas que apresentarem bom desempenho no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A gente já falou desse tema aqui em outra oportunidade, mas essa meta tinha sido retirada do PNE, mas agora voltou. Acho que seria válido a gente falar novamente, né, qual que é a opinião do senhor com relação a essa meta colocada aí de dar incentivo para as escolas que tiverem um desempenho melhor, né, nessa avaliação, nesse índice criado aí pelo MEC.
Na verdade, a grande questão, o grande problema quando se trata da avaliação e, sobretudo, quando se trata de dar incentivos por desempenho, perguntar o que será feito para que as escolas também tenham, a multiplicidade de escolas desse país, também tenham as mesmas condições de desenvolvimento, portanto, as mesmas condições de estimular um possível positivo desenvolvimento dos seus alunos. Nós temos falado já algumas vezes, e recentemente falamos sobre isso, sobre a precariedade das escolas, inclusive mostrada pelo Censo da Educação, no que diz respeito à infraestrutura física, né, para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Ou seja, pensar que uma meta fria, uma meta abstrata, que nós podemos avaliar pelo desempenho as escolas públicas brasileiras, sobretudo, me parece um equívoco se nós não dermos conta minimamente de questões básicas que afetam cotidianamente o desempenho desses alunos e dessas escolas. Ou seja, me parece algo arbitrário, algo muito perigoso, né, porque nós somos capazes de fazer tabula rasa dessas condições infraestruturais e lançarmos todo mundo numa luta ensandecida para saber quem é melhor.
Significaria também uma punição para escolas que já têm um histórico, né, de deficiências, tanto em termos de infraestrutura e entre outros fatores. Seria ainda mais uma punição para essa escola que já vinha com problemas?
Veja bem, isso depende muito de como essa questão da avaliação seria ou será tratada. Uhum. Porque, na verdade, o meu medo com esse tipo de prática é que nós adotemos pura e simplesmente a cultura do ranking. Sim. Ou seja, nós fazemos rankings das escolas e, portanto, uma classificação que tem um efeito, sim, me parece, perverso, eu diria, vou usar uma expressão aqui, talvez a autoestima de professores, funcionários e alunas dessas escolas. Nós devemos lembrar que a experiência dos vouchers educativos adotados na Inglaterra, no final dos anos 70, nos anos 60, ela mostrou que não é uma boa alternativa simplesmente classificar ou ranquear as escolas. Porque, na verdade, isso pode representar um efeito oposto, ou seja, essas escolas paralisam, ficam estagnadas e passam, a sua comunidade passa a adotar a ideia, assimilar a ideia de que é uma escola ruim, com resultados pífios. Uhum. Então, de fato, ranquear pura e simplesmente, classificar pura e simplesmente, me parece um problema. No entanto, se nós usarmos as avaliações para diagnosticar e intervir, elas são bem-vindas.
Professor, é possível haver algum tipo de incentivo para as escolas melhorarem seus índices sem haver esse tipo de ranqueamento? Gerar essa competição pura e simples?
Veja bem, eu acho que é possível sim. Nós podemos pensar, por exemplo, quando nós oferecemos as mesmas oportunidades, e vou insistir nesse ponto, para o conjunto das escolas, aí sim nós podemos desenvolver critérios de comparação e indagar, questionar e mesmo agir sobre aquelas escolas que têm resultados menos favoráveis. Mas esse tem que ser um trabalho muito rigoroso e muito criterioso. O que eu estou argumentando nesse momento é que nós não temos condições de fazer isso com o conjunto das escolas, porque elas são, pelas próprias condições oferecidas pelo Estado e pela sociedade brasileira, elas são desiguais. Como as avaliações tendem a uniformizar, nós teremos necessariamente resultados desiguais que tendem a desenvolver um sentimento de fracasso, e isso me preocupa muito. Ora, se nós oferecemos as mesmas condições, boas condições para todas as escolas, nós poderíamos, o gestor público pode criar critérios mínimos que sejam aferidos, avaliados, e aí sim desenvolver com a comunidade mecanismos de melhoria do desempenho. Eu acho que isso seria muito mais profícuo, muito mais proveitoso do que arbitrariamente os órgãos públicos simplesmente classificarem escolas de baixo ou de alto desempenho sem um acompanhamento da própria comunidade. A comunidade precisa saber por que a escola vai mal, né? E para isso é preciso dar condições iguais de desenvolvimento da educação nessas escolas.
Ok, professor Marcos Tabordo, agradeço mais a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e a gente retorna com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu que agradeço mais essa participação, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa coluna e outras no nosso site www.ufmg.br/rádio.